tempo agora para o São Bento à Sexta, o espaço em que debatemos a semana política. Para a conversa de hoje, duas convidadas, duas das jornalistas da equipa de política da Renascença, Susana Madureira Martins e Paula Queiro Varela. Boa noite.
Olá,
bem-vindas.
Boa noite.
A semana fecha com a divulgação do relatório da IGAI sobre os festejos do título do Sporting, o que acontece mais de 2 meses depois desses acontecimentos, e afinal a culpa é do Sporting. Talvez um pouco também da Câmara de Lisboa, mas basicamente Eduardo Cabrita concluiu que nem antes, nem durante, nem ele, nem a PSP podiam ter feito outra coisa. Paula, esclarecida?
Não. Não, primeiro porque o relatório da IGAI e o Ministro da Administração Interna dizem que o Sporting não deu resposta, não é? E, aparentemente foi uma opção do clube, eu não sei se é assim ou não, acho que não sei como é que se conclui alguma coisa, porém sem essa intervenção, sem essa resposta. E por outro lado, também diz que ainda falta apurar porque é que não foram cumpridas as orientações do diretor nacional da PSP no que diz respeito aos festejos no perímetro, nas imediações do estádio de Alvalade.
As grandes.
Então, se não foram cumpridas e não sabem ainda porque é que não foram, se calhar podíamos começar por aí, porque isso foi o início de uma noite, de um dia, que de facto não correu bem no que diz respeito ao cumprimento das regras, sobretudo das regras sanitárias, mas foi aí que começou tudo. Se o Sporting foi quem não autorizou, ou não quis, ou não permitiu abrir o estádio, talvez, mas a verdade é que isso é apenas a versão de uma das partes, e portanto eu acho que fica coxo à partida esse relatório sem esse contexto, sem se perceber. E por outro lado, há aqui aquilo que o Presidente da Câmara de Lisboa na altura não quis fazer, provavelmente para proteger o Ministro Eduardo Cabrita, que já estava nessa altura bastante fragilizado politicamente. Aqui não houve nenhum tipo de condescendência, ao contrário, ou seja, isto aqui não, nós não temos nada a ver com isto, quem organiza tudo foi o Sporting e a Câmara de Lisboa. Um não respondeu e o outro diz que é e tal. Portanto, pronto,
Bom, entretanto,
acho que lavou as suas mãos, basicamente.
Entretanto, fazendo lembrar, pelo menos a mim fez-me, é a minha opinião, a forma como decidiu extinguir o SEF para resolver um problema no SEF, Eduardo Cabrita anuncia agora a revisão da lei das manifestações para acabar com situações como a dos festejos do título do Sporting. Um uso abusivo foram as palavras que usou. Não havendo muitas outras, Susana, esta é a notícia que sai desta declaração do Ministro.
Eu acho que é a principal notícia que sai desta conferência de imprensa, e aqui há que dar o braço a torcer, porque os jornalistas também não perguntaram ao Ministro da Administração Interna sobre que mudanças e que alterações é que vão ser feitas a esta lei do direito à manifestação, que existe inalterada, ao que parece, desde 1974, ainda é da mão de Spínola, e não diz que alterações é que vai fazer numa altura em que as liberdades e as restrições à liberdade de movimentações dos portugueses têm estado tão na berlinda e são tão drásticas em alguns momentos. Eu julgo que é mais agravado ainda que o Ministro não explique que alterações é que vai fazer na presidência do Conselho de Ministros, e depois apresentando essa proposta como proposta de lei à Assembleia da República, que alterações é que estamos a falar.
Falou-se muito, nomeadamente durante o estado de emergência, desta lei das manifestações, para diversas situações, desde a festa do Avante, primeiros de maio, etc. Mas nunca, como hoje, se disse que vamos mudar.
Não.
Esta é a novidade.
Resta saber,
não é?
Mas aí estava em causa também o direito à manifestação da atividade política. Ou não,
exato,
não é assim,
o direito à reunião. Exatamente.
Pronto, aí estava também isso em causa. E aí ninguém quis tocar, mas eu acho que aquilo que tu disseste, Celso, desculpa lá que eu interrompi-vos, mas aquilo que tu disseste é o que, para mim, me resume melhor mais esta intervenção de Eduardo Cabrita, que é, Ora bem, houve aqui um problema, portanto vamos então mudar tudo. Ou extinguimos, ou mudamos a lei, ou o que seja.
Sob proposta da
Não.
IGAI, atenção.
Exatamente, neste caso sob proposta da Inspeção-Geral da Administração Interna, mas é o ministro que assume essa
Exatamente.
decisão no seu despacho, não é? E portanto parece-me que estamos sempre estão sempre a governar e a legislar, neste caso, em cima de casos concretos, que é tudo aquilo que sempre ouvimos que não se recomenda ao legislador e que, de facto, no caso de Eduardo Cabrita, parece que tem sido pródigo nisso.
Pois, precisamente, o nome de Eduardo Cabrita é há muitos meses associado a uma eventual remodelação que venha a ser feita, ele e outros ministros. Faço aqui esta transição de tema porque o assunto remodelação vai ganhando força. Susana, apesar da quase indiferença com que António Costa se refere a essa hipótese, a verdade é que há cada vez mais sinais. Tu acabaste de chegar do Minho, das jornadas parlamentares do PS. Nota-se, como se tem dito, que até o PS também já vê a remodelação como inevitável, ou nem por isso?
Ah, não, não, não. Neste momento, no PS, a expressão o país das maravilhas, o PS não assume que assim seja, mas o país vai muito bem e foi feito, de resto, até antecipando o debate do Estado da Nação da próxima semana, o Estado da Nação para os socialistas e para António Costa e também para os deputados, é um estado de nação de recuperação, de que as coisas até podiam estar piores, o desemprego podia estar pior e, neste momento, o balanço para o PS é muito positivo e evita-se falar de remodelação.
Até mais do que remodelar, o que sai destas jornadas parlamentares é um renovar, é um
São
preparar,
promessas
é um preparar da, do que, da
da
segunda
próxima.
metade, digamos, da legislatura, não é?
Sim, a líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, fez, aliás, um rol de promessas, recentrando o discurso, ou seja, colocando o discurso do PS ao centro e fazendo algumas promessas e dando resposta à classe média, prometendo um aumento de salários aos quadros mais qualificados, e também uma maior justiça fiscal. E, portanto, há aqui um recentrar do discurso do Partido Socialista para esta segunda metade da legislatura.
Bom, a marcar esta semana também o chumbo do Tribunal Constitucional aos apoios sociais que o governo tanto contestou, mas que o Parlamento aprovou e o presidente promulgou, um desfecho que Marcelo Rebelo de Sousa comentou assim.
Juridicamente, certamente perdi. Politicamente, acho que ganhei. Porque o que é facto é que estes efeitos, que foram ressalvados pelo Tribunal Constitucional, são anteriores ao decreto-lei do Governo, e está por provar que o Governo fizesse o decreto-lei nos termos em que o fez, se não houvesse as leis da Assembleia. Portanto, em termos políticos, ou se quiser, sociais, que é o que interessa aos portugueses, sem a promulgação, não tinha havido a proteção social que os portugueses tiveram a partir da votação das leis da Assembleia.
Paula, e este original comentário do Presidente da República, que comentário te merece?
Vamos lá ver, parafraseando o Primeiro-Ministro António Costa. Eu, por acaso, aqui eu não partilho muito da opinião, para além da parte risível que este comentário, que esta reação do Presidente da República tem, não partilho inteiramente da reação enfim, de apenas gargalhar com ele, porque eu acho que há aqui um ponto por trás destas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa. Ou seja, por um lado é óbvio que é uma derrota do presidente e não há forma de mudar isso, por mais que Marcelo Rebelo de Sousa queira, que é, ele é um constitucionalista, gaba-se disso muitas vezes até para não enviar leis para fiscalização preventiva, justamente ao Tribunal Constitucional, e é o mais alto magistrado da nação. Portanto, em princípio, ele devia saber o que é que o Tribunal Constitucional ia fazer com este diploma que ele promulgou. Em princípio, também era claro, e o governo disse isso sempre, que ele violava a lei travão do orçamento do Estado e, portanto, não havia, acho eu, que grandes dúvidas, mesmo na cabeça do professor de Direito Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa, de que aquilo ia bater na trave. Quando Marcelo Rebelo de Sousa diz que ganha, ele diz politicamente, mas depois corrige e diz, exatamente, que é aquilo que interessa às pessoas, eu aí, acho que é aí que eu concordo com ele, acho aí que, de facto, se vocês se lembrarem, quando o governo começou a... quando o governo começou a dizer que não podia ser e a criticar a oposição, o Parlamento, porque se juntou toda para aprovar uma lei que ia contra a norma travão, isso não caiu bem, naturalmente, porque estávamos num período muito difícil, não é que não estejamos agora, obviamente, mas era um período bastante sensível. E, obviamente, que o governo, a não querer alargar os apoios sociais, não é politicamente um ganho, obviamente. E, portanto, foi ao arrepio, por um lado, mandar a lei para a fiscalização sucessiva do Tribunal Constitucional, por outro lado, aprovando ele próprio algumas das coisas que essa lei previa. E aí é aí que eu dou razão ao Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não estou certa de que o governo o fizesse de modo próprio se não tivesse havido esta iniciativa parlamentar. E, portanto, meio-meio, faz rir.
E isso leva-me a uma outra pergunta, Susana. Isto traz algum problema, algum desgaste à relação Belém-São Bento?
Não me parece. Não, de todo. Não me parece. Aliás, o problema o psicodrama foi ultrapassado pelo próprio Primeiro-Ministro na declaração que fez aos jornalistas em São Bento, na altura, creio que em maio, dizendo que não haveria, tirava problema de relação com Marcelo Rebelo de Sousa por causa disto. E aqui há um ganho duplo e muito musculado, reforçado para o governo numa altura, e este acórdão chegou na melhor altura para o governo, precisamente quando vão começar as negociações do orçamento do Estado. E o governo tem aqui um diploma,
um respaldo,
tem,
não é?
Um respaldo para o que vem aí das negociações para o orçamento. Quando os parceiros de esquerda vierem com aumento de despesa e exigirem medidas que impliquem um aumento de despesa para o Estado, o governo diz, está aqui este despacho, está aqui este acórdão, e portanto há uma lei travão que agora está reforçada por este acórdão, e portanto não há possibilidade mesmo de irmos além disto.
Bom, e tendo
mas
em conta...
estamos a falar de um próximo orçamento e, portanto, também,
exatamente.
Nessa altura estará orçamentado outro valor para estes apoios sociais, e é isso que eles vão negociar. Mas eu concordo que, no fim das contas, depois de não ter passado muito bem, o governo acaba por ter este ganho de causa.
Ficam todos bem, até porque, como ninguém vai ter que devolver o dinheiro dos apoios que já recebeu, até o Tribunal Constitucional fica bem, não é? Fica,
é isso que, parece que o Presidente da República também diz, não é?
A fotografia fica perfeita. Bom, o São Bento à Sexta fica por aqui. Paula, Susana, obrigado por terem vindo.
Muito obrigada.
Deixe-se ficar aqui na Renascença, já a seguir o ensaio geral, o espaço da Renascença dedicado à cultura, como sempre editado pela jornalista Maria João Costa.